Nós estamos exatamente em contato com o pesquisador dessa área de pecuária do CPEA Esalq USP lá de Piracicaba, o Tiago Bernardino de Carvalho. Muito bom dia, professor Tiago Bernardino.
Bom dia, Flávio, ouvintes da CBN, um prazer falar com vocês novamente.
E a gente pega, viu, professor Tiago, exatamente o ano inteiro lá de 2019, pequenas oscilações, estava lá em 150, 153, 147, isso veio até outubro. E é isso que o consumidor sentiu, né? A partir de novembro, o pico foi enorme, chegando a esse 211, e como disse o comerciante, não está do jeito que o consumidor estava com a expectativa. Ainda não voltou naquele patamar, ele está longe disso, né?
Pois é, a gente começou o ano de 2019, podemos dizer, morno, né? Para a pecuária, para o pecuarista. Deu aquele boom no final do ano, por vários fatores aí, oferta menor, mas principalmente uma demanda mais forte do exterior, da China principalmente, o que assustou todo o mercado consumidor, assim como o mercado varejista, né? Dificultando vendas por parte de açougues, supermercados, mas também o consumidor com uma restrição de compra no poder do orçamento, etc. Mas ainda deu uma caída boa, como a gente ouviu o comerciante, ele mencionou essa queda, essa expectativa de redução, né? Isso está sendo bom. Está sendo bom para o consumidor, as vendas vêm melhorando para eles, mas ainda está longe daquele patamar que a gente observou no começo de 2019, sim.
Já dá, professor, para a gente ter uma expectativa para esse ano de 2020, a gente citou, né, que no ano passado a China importou muito mais aqui carne do Brasil, isso fez também, teve esse reflexo no próprio pico do preço do boi gordo, e agora essa situação atingindo a China com o coronavírus, isso pode também ser um fator?
Esse é um fator interessante na nossa discussão, tá? A gente tem o começo desse ano, rapidamente, a gente tem uma briga Estados Unidos, Irã, a gente tem o próprio Reino Unido saindo da União Europeia, esse ano a gente tem eleição nos Estados Unidos, a economia da América Latina patinando, a Austrália com muita seca, são fatores que afetam, sim, o preço das commodities no mundo todo, o dólar, etc. E no Brasil não é diferente, seja o milho, seja o grão, seja a carne bovina. E aí a gente tem esse ingrediente das últimas semanas, o coronavírus. Então, todo esse ambiente aí traz uma incerteza para o mercado internacional. Se eu olhar pelo lado do consumidor brasileiro, que está com a oferta, né, do dinheiro restrita, né, para comprar IPTU, IPVA, matrícula, as férias, etc., já tem um dinheiro mais restrito nesse começo de ano, olhando esse ambiente, a tendência é que sobre carne aqui no Brasil nesses primeiros meses, no curto prazo, principalmente aí em janeiro, a gente observa isso, mas fevereiro e março. Então, no médio, no curto prazo, a gente tem todo esse cenário, principalmente agora com essa doença aí, né, com essa epidemia do vírus. A gente não sabe até onde que vai chegar, tá? Mas o que a gente já sabe é que a China realmente ela está restringindo movimentação de ativos, movimentação de pessoas, a movimentação do dinheiro, e o Brasil se tornou um grande parceiro ano passado, de toda a parte de commodities agrícola, até mesmo aço, soja, etc., além do milho e da carne bovina. Então isso sim, no curto prazo, afeta. Então possivelmente, isso a gente está vendo já na indústria, a indústria já com dificuldade de fazer, mandar carne para lá, refazendo contratos com preços mais baixos. Então a gente já observa esse movimento e isso o consumidor vai perceber, sim. Acredito que não deva chegar no mesmo patamar, a não ser que a epidemia se torne sem proporção em termos avastadores ao mundo todo, mas a carne bovina sim vai ter preços menores aí ao longo dos próximos meses.
Então a expectativa é de uma baixa, mas sim, infelizmente é por uma situação dessa, né?
Infelizmente, porque, como eu disse, para o consumidor, para nós aqui na ponta consumidora, vai ficar interessante aproveitar aí o carnaval, começo de março, que seja, mas em termos de economia brasileira, tanto da indústria frigorífica, até mesmo como as divisas que entram para o país, geração de emprego, etc., a gente vai passar por um problema aí delicado, um processo, um período aí um pouquinho tenso, mas que deve se resolver, né? Está todo mundo em cima desse problema, mas é uma organização achar esse ponto de equilíbrio, tá?
E, professor, o senhor citou também a saída do Reino Unido da comunidade europeia, chamado Brexit, que agora realmente aconteceu. Isso deve trazer novos parâmetros e uma oportunidade de negócio direto, né, com o Reino Unido. O que isso pode significar para essa área aqui também de pecuária?
A gente tem que olhar o lado sempre positivo, né, da história. Então a gente abre uma outra janela de negociação, porque as negociações eram em bloco, né, com a União Europeia. Então o Reino Unido pode sim ser um grande parceiro brasileiro, seja o Brasil, América do Sul, que seja. E como a gente sabe, né, o potencial brasileiro em termos de agronegócio é muito bom. Então, provavelmente, haja essa aproximação. Então, essa saída do Reino Unido pode abrir uma janela assim, importante para o agronegócio brasileiro. Óbvio que todo movimento você traz uma incerteza para todos os mercados. Então, o dólar vai ter que se acomodar em determinados patamares, como a gente vem observando aí, a 4,10, 4,20, né? Isso é natural também com a saída deles, mas eu acredito sim que há uma janela interessante para o Brasil nos próximos anos.
Isso significa o que para a população brasileira? Se positivamente fecha um contrato, um acordo lá com o Reino Unido, nessa área de pecuária, oferece então a carne bovina aqui do país. Isso vai ter reflexo também no preço? Você faz elevar esse preço para o consumidor interno?
Pode elevar, mas só para o consumidor, para o brasileiro não ficar assustado. A gente sempre lembra que a União Europeia, no geral, e também o Reino Unido, não foge disso, eles compram 5 cortes apenas, que são o filé mignon contra filé, alcatra, coxão mole e coxão duro. Então, a picanha, eles, por exemplo, eles não compram. Então, se a gente pensar no boi, que tem a carne de primeira, que é o traseiro, que eles buscam essa carne, o dianteiro, então a gente está falando aí de muitos cortes. Então, a gente tem esse movimento, possivelmente uma valorização, sim, de alguns cortes, mas, no geral, a gente tem a outra parte do boi, que acaba ficando praticamente no mercado doméstico. Então, a produção brasileira cresceu nos últimos anos, a gente tem um potencial muito grande, né, de produtividade, né, que vem melhorando sim, nos últimos 5 anos. Então, a tendência é que a gente consiga abastecer a União Europeia, Reino Unido, a China, né? A gente não esperava aquele boom no final do ano, o mercado vai ter que se organizar, mas o preço não vai subir tanto, tá? É uma acomodação de preço, tá? Mas realmente tem uma valorização, é natural, tendo uma demanda maior por outro país.
Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador da área de pecuária do CPEA, Exalc USP aqui de Piracicaba, queria agradecer novamente essa participação aqui no CBN Campinas, tirando essas dúvidas e os esclarecimentos aqui para a gente.
Não, é um prazer sempre falar com vocês, né? A gente fica à disposição, é sempre bom passar uma informação e para o consumidor aí aproveitar fevereiro aí, que eu acho que vai ter preço bom aí para carne bovina, para o churrasco.
Então o carnaval vai ser regado mesmo a churrasco, não falei de outra coisa, calma.
Tem que aproveitar.
Então tá bom, obrigado.